Big Hood in the beard. What up? How about the boys? The Dallas Cowboys, that is.
De volta, molecada, pode crer. Cowboys tá aí, quinta-feira vai começar a temporada. Já teve jogo, foi no domingo, Steelers e Vikings. E pra não mudar nossa rotina, bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo que está ouvindo. O podcast do Blue Star Brasil está voltando. Semanalmente você terá as melhores notícias e tudo sobre os Cowboys durante essa temporada 2015-2016. E se tudo der certo, fevereiro estamos lá jogando Super Bowl. E aqui, meus fiéis companheiros, Gabriel Platt e Leonardo São Jorge. E aí, Platt, tudo bom com você?
Fala aí, cara. Beleza? Tamo com o fim de volta, hein?
Tamo de volta, hein, molecada? Tamo de volta. E aí, Léo, suave?
Fala, Rafa, beleza?
De boa.
Pessoal aí...
Como foi essa história aí pra essa temporada?
Ah, foi pouco. Eu normalmente não acompanho muito off-season, gosto de ficar vendo beisebol nessa época. Mentira, né? Foi foda, né, cara? Todo ano é foda pra caralho esperar. Às vezes tem umas paradas massas pra ficar vendo, tipo, draft, essas paradas, mas agora chegou, 6 meses depois, tamo aí.
Não, aquela semana.
Tortuga fica vendo beisebol, hein?
Foi foda. Para aí,
então, vamos lá. Platinum quer falar. Platinum quer falar.
É,
mas só uma coisa. É, a galera, o pessoal tava implorando pela volta do podcast, né? A gente, é bom falar isso.
É verdade.
Então vamos fazer todos agora, pré-season, antes de todo jogo da pré-season, antes do jogo da season, antes do jogo dos jogos playoffs e antes do Super Bowl, valeu?
Isso aí. Porque aqui no Blue Star Brasil você tem a melhor cobertura dos Cowboys no mundo, entendeu? NFL.com não tem nada, ESPN Cowboys, foda-se, porque e você não fala inglês, caralho, então você tem que acompanhar com a gente, né, não?
É, o pessoal que dos Estados Unidos mandou um e-mail pra gente falando que eles não acompanham as notícias do Cowboys pelo DallasCowboys.com e sim pelo Blue Star também, então a gente ficou bem feliz.
Exatamente. Ah, lembrando também que o Cowboys da Itália, o site italiano, convidou o Platt para participar de um podcast, inclusive, até pediu dicas. Isso é verdade mesmo, ninguém tá brincando aqui não. O Platt até podia falar um pouco mais aí, resumidamente, por favor, Gabriel.
Não é um podcast, o cara vai mandar umas perguntas e eu vou responder, eles vão inaugurar um novo site deles. Que hoje é só um blog, né? Eles vão botar um site oficial e para inaugurar eles me chamaram para responder umas perguntas aí. Mas só isso.
Quanta moral, hein?
É, até o pessoal do 10 Jardas já fez um podcast curto, acho que teve uns 15, 20 minutos de podcast só.
Ah, o podcast ficou um pouquinho grande, mas foi muito bom. A participação Sim. ali foi ótima.
É, não, ficou bem legal.
Eu recomendo.
Sim. Aí.
É, o Plat, eu acho que você começou um relacionamento novo, aí quer mandar um beijo?
Deixa pro fim do podcast, né? Melhor?
Demorou. Então vamos começar aí com os Cowboys. É, vamos fazer uma, assim, por cima, uma análise meio que geral da off-season, o que aconteceu no draft, na free agency, só pra você recapitular e lembrar um pouquinho mais pra ficar mais fresco na sua cabeça. Léo, me fala quem que o Cowboys draftou e um pouquinho dos impactos brevemente, assim, por favor.
Bom, primeira rodada fomos de Byron Jones, cornerback de Connecticut. Segunda rodada pegamos o Randy Gregory, defensive end de Nebraska. Terceira rodada, Chaz Green, offensive tackle da Flórida. Na quarta rodada, Damian Wilson, linebacker. Na quinta rodada,
Ryan Russell,
defensive end também. Ele está treinando de defensive tackle agora. Na sétima rodada, tivemos 3 escolhas: o Mark Nzatia, o Geoff Swain, tight end, que o Platt dá o cu pra ele. E também o offensive tackle Lawrence Gibson. Então, Lawrence Gibson. Foram essas aí as nossas escolhas. Não sei, cara. Os caras falam Nzatia lá no Cowboys.com.
É.
Eu primeira vez, não consegui ler, que é um nome bem complicado, né? Não, parece que não tem vogal, mas é isso aí.
Ah, é só legal falar que o Damian Wilson fala um pouco de português. Então, direto no Twitter dele, ele manda um...
Ele colocou lá, dia tenso.
É, dia tenso. Ele até mandou um mention pra gente ali do Blue Star. E Plat, fala pra gente também quem que o Cowboys contratou via Free Agency, por favor, os principais nomes.
Não, Free Agency, a gente pode destacar dois nomes principais, né? O Greg Hardy, uma contratação mais polêmica aí da NFL toda, praticamente, né? E o McFadden, que foi outra contratação polêmica, até porque o pessoal achou que ele veio para substituir o DeMarco Murray. O que não é exatamente bem assim, né? Mas, além deles, tiveram algumas outras contratações menores, de menor impacto, como o
Corey White,
o Jasper Brinkley, o
Danny McRae,
não, Danny McRae grande, sei.
Andrew Gotchkar.
O que se aposentou agora, o Rivers.
Rivers se aposentou.
E o mito, o grande jogador londrino, F. Obada.
Cara, o Plat ama esse cara, não sei porquê. A cada dois dias ele manda uma mensagem: oh, você acha que tem chance do Obada ficar no elenco, não sei o quê, o Pia é bom.
Mano, até o Ben Gardner tá na bubble ali, o F não tem chance, não.
Porra, tem acho que uns 15 caras, eu falei pra ele, ele perguntou onde é que o F tá treinando. Eu falei, porra, acho que tem uns 5 defensive end na frente dele ali.
É.
Tá foda, mano. Só do lado esquerdo ali, né? Tirando os right defensive end.
Aham. Uhum. Então, vamos lá. Voltando pro Léo, que falou sobre draft, quem que você acha que vai ter o maior impacto no time esse ano, Léo?
Cara,
E além dos drafts, vamos falar também que o Lyle Collins, que era um talento de primeira rodada, ele teve aquele problema com a justiça um dia antes do draft, mas a gente conseguiu assinar com ele como um undrafted. Então, vamos incluir esse nome aí também na lista dos draftados. Léo, maior impacto, por favor.
Logo no dia do draft, depois que acabou o draft e tudo, até depois da contratação do Lyle Collins, eu achei que o maior impacto seria do Byron Jones. Mas hoje eu acho que vai ser o Randy Gregory o maior impacto, porque até agora a gente não viu nada sobre os problemas dele, ele tá treinando sempre muito forte. E ele tem treinado todo dia aí contra o Tyron Smith, que acho que tá sendo um aprendizado muito bom pra ele. Ele perde a maioria das vezes, mas ganha algumas. Tem ganho mais do Tyron Smith até do que o Greg Hardy, por exemplo. Então é um cara que tá impressionando bastante nos treinos. Quando ele não enfrenta o Tyron Smith, ele normalmente ganha as batalhas. Então eu acho que ele caiu numa situação boa, porque o Cowboys só vai precisar dele em situações de passe. Em situações de corridas tem o Mincy, o Lawrence, até o Hardy, quando voltar da suspensão. Então acho que ele entrou numa situação boa aí e acredito que ele possa ter um bom impacto. Não vamos esperar 10, 12 sacks dele, que é algo absurdo, mas se ele tiver aí 6, 8 sacks, já é uma marca muito boa.
Eu acho importante também falar, Léo, que o Tyron Smith aprendeu com o DeMarcus Ware, que quando ele chegou, o DeMarcus estava jogando super bem. E agora é meio que o oposto, né? Randy Gregory, 94, aprendendo com o Tyron Smith.
Ele só apanhava no 2012, quando ele fez a transição pro left tackle. Foi um camp assim que ele foi realmente muito mal. E ele mesmo fala que foi um aprendizado muito grande pra ele perder aquelas batalhas. E o Ware conversava com ele, dava dicas pra ele. Agora ele quem faz isso? Ele sempre que ele domina o Gregory em uma outra batalha, num contra um, ele vai, conversa com o Gregory, fala como é que ele tem que fazer pra ir pra aprender outros movimentos ali pra conseguir escapar do Tyron Smith.
Isso aí. E Plat, você que falou da free agency, qual que será o maior impacto, por favor?
Olha, o maior impacto, eu acho que fica com o Hard mesmo, cara. É um cara que, ele tem problema de extra-campo sim, quer dizer, teve, né? Porque no momento ele faz umas polêmicas, mas nada de problema. Mas eu acho que ele, pela motivação que ele aparenta ter agora, eu acho que ele é um forte candidato aí entre todos os contratados de se destacar, até porque o McFadden, que era o outro que poderia se destacar, também está lesionado, para variar, e pode ser que nem titular seja, né, no começo da temporada.
Aí. E a gente falou de quem chegou e vamos falar de quem saiu agora. Léo, qual que foi a maior perda da off-season? Eu acho que os dois vão falar o Murray, mas qual que é o impacto da perda do Murray?
Cara, acho que é meio óbvio que seria o Murray, né? Eu ia até pensar em falar um outro cara aí pra gente dar uma variada, mas como você perguntou o impacto da perda do Murray, muita gente falou, né, que quando ele saiu, que qualquer running back atrás da linha ofensiva teria sucesso, mas eu discordo. Eu acho que isso é mentira. Eu acho que o Cowboys vai sentir bastante a falta do Murray, principalmente porque ele era um running back completo, ele sabia correr com a bola, ele sabia receber passes, ele sabia bloquear contra o passe. Então ele tinha essas três características que eram fundamentais. Era um cara que representava muito o discurso do Garrett, de ser um cara forte, físico, com que lutava por todas as jardas. Enfim, era um cara que, se você dava a bola para ele numa terceira para um, você sabia que ele ia conseguir aquela jarda. E teve uma temporada espetacular ano passado, né? É, então vai ser. Eu acho que é impossível o Cowboys, qualquer running back que está no elenco do Cowboys hoje, correr para 1.800 jardas. Talvez eles em um conjunto consigam chegar nesse número. Mas um running back só é praticamente impossível conseguir essas 1.800 jardas.
Plat?
Oi. Eu acho. O Léo falou do Murray, vou falar de outro jogador aqui que vai ter. Que a perda dele vai ser muito importante para o Cowboys, que é o Dwayne Harris, que é um jogador que, como o wide receiver, ele não teve tanto destaque ano passado, mas ele é um dos recebedores que melhor bloqueava ali para o Cowboys, e além de tudo ele era um ótimo retornador, apesar também de uma temporada abaixo da média no passado. E sem ele, o Cowboys agora está tendo que procurar um jogador para retornar, tá apostando no Cole Beasley para retornar punt, tá testando alguns recém-contratados aí, undrafted, como quinto wide receiver, mas eu acho que nenhum deles vai ter um sucesso, vai ter uma temporada tão boa quanto a média do Dwayne Harris nos últimos anos.
Mas o Harris também nem retornou tão bem ano passado. Não dá para fechar os olhos pro valor que ele tinha como gunner, quando ele ia correr com os punts e no time de kickoff. Mas eu acho que no retorno, eu acho que a perda dele vai ser um pouco menor do que nos outros times. Vocês querem comentar sobre isso ou vocês acham que eu falei merda?
Não, é que eu ia falar só do. Que realmente, talvez no retorno não seja tão importante. Mas o Cowboys fez um trabalho nessa offseason para tentar substituir o Dwayne Harris no Special Teams com outros jogadores, até em outras posições. Por exemplo, trouxe o Andrew Gutierrez do San Diego Chargers, que era um cara que era um dos principais jogadores de Special Teams deles. É, pegou também o Danny McRae de volta, que também era um puta Special Teamer do Cowboys, aí foi pro Bears, voltou agora. Então o Cowboys tentou substituir o Harris com outros nomes, mas o Harris era aquele que faz tudo, né? Aquele cara que jogava, era um recebedor decente, bloqueava, special teams, retornava. Então é um cara que sozinho é realmente difícil substituir.
Isso aí. E vamos falar agora que a gente está falando que o setor do Special Teams talvez tenha perdido um pouco por causa da saída do Harris, mas vamos ver qual setor mais evoluiu na opinião dos nossos comentaristas aqui. Plat, quem que você acha que qual foi o setor que mais cresceu, não só pelo off-season, mas acho que também com os treinamentos e com a sequência dos técnicos, né? Porque já que o Scott Linehan e o Rod Marinelli ficaram, é uma sequência maior ali para trabalhar. Quem que você acha que melhorou mais?
Olha, eu diria essa sem muitas dúvidas, o setor que mais melhorou foi a linha defensiva. Foi o Hardy chegando, foi o Reid Gregory, foi alguns jogadores voltando de lesão, o Ben Gardner, o Tyrone Crawford subindo de produção, o DeMarcus Lawrence treinando muito bem. E por aí vai, né? São vários jogadores que estão muito bem, o Mincy
O
voltando para
Obada chegando.
Obada, futuro Ring of Honor do Cowboys. Mas é isso. A linha defensiva do Cowboys eu vejo ela como muito mais forte do ano passado, que contou com alguns bons nomes. Até o Henry Melton chegou badalado e não conseguiu ter um bom desempenho, né? Mas eu acho que agora a linha defensiva está muito mais sólida, muito mais forte, e eu acho que não a gente não vai ver mais um jogo como aquele dos playoffs contra o Packers, onde o Rodgers manco e a defesa sem conseguir fazer pressão no quarterback. Eu acho que isso provavelmente não deve acontecer, ou se acontecer, deve acontecer muito pouco nessa próxima temporada.
E, Léo, você concorda com o Plat? E se você concorda, qual que é o segundo setor que mais evoluiu?
Cara, eu concordo, até porque isso que ele falou é realmente verdade. Tanto o Jerry Jones quanto o Stephen Jones, eles sempre falam que o foco sempre foi melhorar a linha defensiva, porque o Aaron Rodgers jogando com uma perna teve o tempo que ele quisesse ali para lançar a bola naquele jogo de playoffs. Então realmente era o setor que mais precisava de evolução. O outro setor, eu acho que o grupo de corners, num geral, também deu uma evoluída. Eu acho que ainda os dois titulares eles acabam sendo aí um pouco abaixo da média, se for pegar os dois titulares juntos, o Carr e o Kendrick, mas o grupo melhorou, você tem aí um ano a mais do Patmon, você tem a chegada do Corey White, você tem a chegada do Byron Jones também, e a volta do Maurice Claiborne, que eu não espero nada, mas é um cara que para ser aí um jogador para def é uma boa coisa. Então acho que talvez esse tenha sido o segundo que mais evoluiu, mas com certeza a linha defensiva teve uma evolução muito maior do que a dos cornerbacks.
Ô Léo, você acha que o Corey White vai ter um impacto melhor, vai ter uma temporada melhor do que o Sterling Moore teve ano passado?
Cara, eu não sei se ele vai ter um impacto maior, até porque eu acho que ele não vai ser o terceiro corner do Cowboys, que era a função do Sterling Moore. Eu acho que essa batalha aí vai ficar entre o Patmon e o Byron Jones, porque eu realmente acho que o Claiborne não vai ter essa chance. Mas eu acho que o Carratt, ele acrescenta uma coisa mais interessante do que o Sterling Moore, no sentido de que ele pode jogar em todas as funções ali da secundária. Ele pode jogar de free safety, ele pode jogar como cornerback no slot, ele pode jogar como corner outside. Então acrescenta uma versatilidade muito maior que o Sterling Moore, que ele foi bem durante a temporada, mas simplesmente foi tostado nos playoffs, né, pelo Devante Adams, Randall Cobb, acho que todo mundo acabou com o Sterling Moore naquele jogo, e acho que é ali que meio que decretou a saída dele do Cowboys.
E é interessante, acho, falar também que pelos reports que a gente vem ouvindo e lendo no Twitter e tudo mais, a linha ofensiva de fato parece ter melhorado muito, porque se você pegar o que eles falam que eles vêm fazendo contra o que a gente considera a melhor linha ofensiva da NFL, é impressionante. Porque
é que é importante também falar uma coisa assim também, né? Por exemplo, tem dois drills, assim, que acho que são os dois drills durante os treinos, que são os que são mais comentados, assim, né? Tem um contra um wide receiver contra cornerbacks e um contra um linha defensiva contra linha ofensiva. Um contra um wide receiver contra corner favorece demais o wide receiver, porque você não tem dobra de marcação, é sempre homem a homem, não tem o safety para ajudar, o meio do campo não tem os linebackers ali que vão dar uma porrada. Nesse drill da linha defensiva contra a linha ofensiva, favorece a linha defensiva, porque é o contrário, né? Você não tem os outros jogadores da linha ofensiva ali para ocupar espaço e dificultar. Então acaba sendo mais fácil para a linha defensiva. Mas o que você falou realmente ali durante as porções do time completo no treino, a linha defensiva melhorou, assim, mas normalmente a linha ofensiva é que domina a batalha.
Isso aí. Vamos pro próximo tópico aqui. E voltando um pouco para a perda do Murray, né? A gente viu hoje é segunda, e o Randall não tá treinando, o McFadden não tá treinando, e o Lance Dunbar não está treinando, que são os três que provavelmente vão pro roster. Ou seja,
Por
hoje
que
treina.
o Randall não tá treinando?
O Randall, não sei, cara,
Tá
não ouvi.
poupado, será?
Oi?
Deve estar poupado.
Ele tá poupado, porque o Destiny não tá treinando, o Ethan não tá treinando, o Rome não tá treinando, o Church acho que não tá treinando também.
Tô free também, não tá?
É, então, inclusive
É o
hoje.
quarto dia do Free Fora já. Isso que é foda.
Daqui
Seguido.
a pouco vai ter uma entrevista do Michael Irvin com Dez Bryant e com Jason Witten. Eu acho que a gente vai conseguir fazer aqui no podcast um simultâneo. Mas voltando pro assunto do Murray, eu queria perguntar pros dois, começando pelo Platt. Se você acha que o Cowboys vai ter o mesmo sucesso correndo com a bola como teve com o Murray no ano passado?
Então, essa pergunta é o que todo torcedor do Dallas Cowboys faz, né? Se pergunta, vendo os atuais running backs do elenco, né? Até o momento. É uma pergunta muito difícil. Eu acho que a única certeza que eu tenho é que nenhum running back vai ter a quantidade de carregada, e com isso, não vai ter a quantidade de jardas que o Murray teve temporada passada. Isso aí é quase um fato que o Cowboys tenta estabelecer o running back by committee, que vai revezar as corridas entre os jogadores que compõem o roster. Mas acredito que o Cowboys possa sim ter uma boa temporada aí, se tratando do jogo terrestre, porque o Randall é um bom jogador. Sim, ele teve alguns problemas, teve poucas corridas ano passado, mas é um cara que já mostrou ter explosão, um cara que mostrou ter potencial, e eu acho que ele, com uma quantidade boa de carregadas, com essa linha ofensiva ainda melhor, eu acho que ele pode ter uma boa temporada, sim. O McFadden, saudável, dividindo carregadas, pode também ser bem útil. E o Dunbar também pode ser, ele tem que ser mais utilizado. Ele é sempre elogiado pelos técnicos, mas ele sendo mais utilizado, eu também acho que vai ser uma boa peça para o ataque do Dallas Cowboys.
Ah, Léo?
Cara, eu acho que repetir o sucesso, ter o mesmo sucesso que ano passado, ou seja, 2.300 jardas corridas e o domínio que foi assim no jogo terrestre, eu acho que não. Eu acho que o Cowboys vai depender mais do um pouquinho mais de jogo aéreo, um pouquinho mais da defesa. Mas eu acho que vai ser um bom jogo corrido ainda. E acredito muito no Randle. Eu não, antes não tinha tanta confiança, mas depois eu vi as 51 corridas que ele fez no ano passado. Tudo bem, é uma amostra pequena. E também o que eu tenho acompanhado nos treinos, eu realmente acho que ele vai ter uma boa temporada. E pode ter algo aí em torno de 1.200, 1.300 jardas, com os outros running backs complementando aí o que ele fez. E realmente acho que antes, como o Complot falou, a ideia talvez fosse ter um running by committee aí, mas acredito que o Randle vai ser o líder aí desse do grupo e acho que ele vai ter o maior número de carregados, mas ainda acredito que o McFadden e o Dunbar também vão aparecer em um número decente aí de corridas.
Então vamos imaginar um cenário aqui. Eu gosto de fazer um brincar de what if, e se. Plat, se o Murray tivesse continuado nos Cowboys pelo contrato que os Cowboys queriam oferecer. Vamos incrementar um pouco mais essa ideia. Se o Frank Gore tivesse ido pra Filadélfia...
Cara, eu juro que ia falar isso pra você, cara.
E não ter voltado pra trás, um dia antes de assinar, o Murray muito provavelmente teria ficado nos Cowboys. Você acha que ele repetiria o ano passado? Você acha que o jogo corrido dos Cowboys seria melhor com ele ou melhor como nós estamos hoje? Já que ele teve tantos toques na bola e a história diz que running backs com tantos toques na bola em uma temporada, na próxima temporada não produz... Muito bem, vai muito mal, inclusive.
Se somar playoffs, foram quase 500 toques na bola. Entre recepções e corridas.
Cara, é meio difícil supor isso, né?
Não tem resposta errada, Plat, vai lá.
Não, sim, até porque dependeria muito de como ele treinaria e tal. Mas eu acho difícil ele repetir. Até porque teria todo um hype, né, em cima dele. Teria eu acho que agora ele seria muito mais visado pelas defesas do que essa temporada passada. Eu acho que com a sobrecarga em cima dele, eu acho que o Cowboys tentaria da mesma forma tentar colocar um peso a mais no Randle, né, para correr. E sem contar que ele bateu o recorde de jardas terrestres da história da franquia, né? Você repetir isso, nem o Emmitt Smith conseguiu fazer a quantidade de jardas terrestres que ele conseguiu. Então repetir isso é muito difícil. Eu não apostaria nisso, mas eu apostaria com o Murray num jogo corrido melhor do que vai ser essa temporada.
Léo?
Eu concordo, eu também acho que seria melhor com o Murray, mas também concordo que ele não chegaria às 1.850 jardas que ele teve no passado, até porque foi uma marca histórica, né, como o Plot falou. Mas eu acho que ele acrescenta, como eu falei já no começo aí do podcast, uma característica assim, que era muito fundamental para o Cowboys, de fisicalidade, de ser um cara que o time poderia contar nos três downs para fazer tudo o que fosse preciso, ele estava lá. E ele com o que ele fez de ter quebrado a mão e pedir para jogar no jogo seguinte, enfim, isso motiva o time, o time olha isso de uma maneira diferente. Então, é uma coisa que eu acho que seria bem útil para o Cowboys esse ano, o estilo de jogo do Murray e o que ele acrescenta no vestiário. Era um cara muito, muito bom nisso, mas não acho que ele chegaria às 1.850 jardas de novo.
Bom, então vamos falar um pouco do training camp agora, a gente já comentou um pouco, mas vamos mais a fundo, vamos ver que daqui a pouco os cortes já começam, os jogos já começam, vamos entender melhor o que está acontecendo nesse training camp dos Cowboys. Primeiro eu queria que o Plat desse os jogadores que estão lesionados e que não estão treinando regularmente, por favor.
Bom, os últimos a não treinarem, né, o Dez Bryant sentiu uma fisgada na coxa esquerda, a situação não é grave, Mas ele deve ser poupado no jogo de quinta-feira, até porque o jogo não vale porra nenhuma. Então não faz sentido arriscar em colocar ele em campo. Mas além dele, tem o Dunbar, que também sentiu alguma lesão muscular. Tem os jogadores que. Tem os dois calouros em linha ofensiva que estão se recuperando, né? O Chaz Green e o Gibson. O Gibson esqueci o que ele tem. O Chaz Green tem uma lesão no quadril. E além disso, tem o McFadden com a lesão na coxa para variar. O Isaiah tem uma lesão no joelho. O Rolando McClain, que também estava com a lesão no joelho. Quem que foi para o hospital agora há pouco? Eu
O
cheguei a
Brandon
ver.
Carr. Ah,
Não,
não, o
o Brandon Carr quebrou a
fez
mão,
cirurgia.
foi
Não,
operar.
é. É a mesma lesão do Murray do ano
Boatwright.
passado. É, o
Boatwright.
Mozart, isso.
O Boatwright teve alguma lesão que eu também não sei aonde
Foi
foi,
no
mas ele teve.
pescoço. Foi no pescoço. Foi no lance com o Tyron Smith. E ele foi pro hospital. Mas ele já saiu do hospital, parece.
E uma lesão no pescoço é complicado, né? Tem
É.
o Holloman aí como um mau exemplo.
É, o Cowboys teve uma grande precaução, ele segurou no hospital mais do que era necessário para simplesmente para ficar em para tomar todos os cuidados necessários aí, porque realmente é um local do corpo que você tem que ter todo o cuidado possível. Acho que também dois jogadores estão fora, o Kendrick, que tá sendo poupado um pouquinho também, tá com uma pequena lesão no joelho, e o Doug Free, que tá voltando da lesão no pé. E assim como o Claiborne e o Shan Li também tá voltando aos poucos. E às vezes tem um outro dia que ficam poupados, mas o Doug Free, nessa segunda-feira, é o quarto dia seguido que ele não tá treinando.
É, só para falar aí para quem não lembra, o Holloman foi um jogador draftado na sétima rodada de 2013. E ano passado ele lesionou, acho que foi, não sei se foi no fim de 2013 ou em 2014, ele lesionou o pescoço e essa lesão e os médicos forçaram ele a se aposentar precocemente por correr risco de virar paraplégico e. Com isso, o Calvo a gente tomando muito mais cuidado com as lesões de pescoço dos jogadores.
Aí. Então
Só
vamos.
para fechar a lista das contusões, o Terrell McLean também não tá treinando por conta de uma lesão na posterior da coxa, e o Devin Street também tá ficando de fora de alguns treinos por conta de uma lesão no joelho. Mas nada grave.
Então, lesões estão dadas. Vamos falar agora de quem está se destacando e quem está decepcionando. Eu leio ouvindo muito bem sobre o Ben Garner, tá ali no bubble, mas está indo bem. O Gus, que é o. Porra, fechei aqui o negócio. Cadê o nome dele aqui? Qual é o nome dele?
Gus the
Gus
Bus
Johnson.
Johnson.
É, Gus Johnson, vem jogando muito bem também. Parece que ele parece com. Tyler Cluggs também. Eu queria saber mais de vocês também. Quem que vocês têm lido que tá muito bem, tem visto que tá bem, e quem também tá mal?
É, então, o jogador de destaque que eu diria é o DeMarcus Lawrence. E é um cara que perdeu boa parte da temporada no passado, né? E agora ele tá se recuperando muito bem, ele terminou a temporada bem. E eu vejo muita gente elogiando ele nos treinos, é um cara que está se destacando e acho que eu colocaria ele como uma das surpresas aí pro restante, para a temporada.
É, quem tem surpreendido bastante também é um cara que não foi draftado, o Lucky Whitehead, que é um wide receiver que chegou aí, todo mundo pensava que ele seria apenas um retornador, mas ele tem sido muito bem também como wide receiver, e hoje é o grande favorito para a última vaga aí de wide receiver no elenco. É, na segunda-feira o Stephen Jones deu uma entrevista, perdão, no domingo o Stephen Jones deu uma entrevista falando que assim, que ele é um cara que tem grande certificado no elenco porque o técnico de wide receivers gosta dele, o quarterback gosta dele e o técnico de special teams gosta dele. Então realmente é um cara que está surpreendendo. E outro é o Cole Beasley, que falam que ninguém consegue marcar ele e realmente está tendo um camp muito bom.
O Whitehead, né, ele tá em uma das disputas mais. Tá brigando por uma vaga mais competida, assim, do elenco, né? Acho que a posição de quinto wide receiver ali, junto com a de running back titular, é uma das mais concorridas ali, e o Whitehead vem se mostrando favorito para essa vaga de wide receiver, né?
É, tem outros também jogadores que estão jogando bem aí, acima do que era esperado. O Pettman, por exemplo, mostrou uma grande evolução. Alguns jogadores, né? Deixa eu pensar aqui mais. O Tyrone Crawford, todo mundo está elogiando bastante. E são jogadores que não se esperava tanto, mas cresceram bastante aí.
Isso aí. Vamos pro próximo. Deixa eu ligar aqui a TV, que daqui a pouco. Mano, o Toro Exas, juro que você tá dando desde o começo do programa que, tipo, Coming Up Next, que é o Dez Bryant vai falar com o Michael Irvin, mas bora lá. Vamos falar das vagas. Ah, vamos falar das principais batalhas, primeiro, nas posições. Running back, logicamente. E o que mais? Se é running back também, Léo, pode começar, por favor.
Abaixa o volume aí da televisão, cara.
Porra, meu irmão. Vai.
Cara, além de running back, a gente tem outras batalhas aí, a posição de duas posições de linebacker, né? A posição do weak side linebacker vai ser ocupada pelo Sean Lee, mas com a suspensão de 4 jogos do McClain, abriu a vaga no middle linebacker, e isso abriu também uma disputa na vaga de strong side linebacker, porque era o Hitchens esperado como strong side, né? E o McClain no inside. Então, com a suspensão do McClain, o Hitchens foi pro middle, né? E tá disputando com o Jasper Brinkley essa posição, mas ele é o grande favorito para ganhar. E daí na posição do strong side tem também aí o Damian Wilson, que é o calouro, é o Kyle Wilber, que é o que tá jogando agora. Então é uma posição aí que também essas duas posições ainda estão abertas. O Cowboys vai tentar colocar os três melhores linebackers em campo, mas ainda não sabem quem são eles.
Concordo com o Léo. Eu acho que a posição de linebacker pode ter muitas boas surpresas aí ao longo da temporada.
E tem também, acho que a de terceiro cornerback, é uma para ficar de olho também, como já falei um pouquinho antes, Byron Jones, Tyler Patmon, Corey White, Maurice Claiborne, todo mundo brigando por essa vaga aí.
Na linha ofensiva também tem umas disputas boas, né? Tem o Lyle Collins, tem o Chaz Green agora, que foi draftado terceira rodada, né? Não é um jogador que pode se descartar. Tem o Larry, né? Foi o último titular. Tem vários jogadores ali buscando uma vaga ali para a melhor linha ofensiva da liga, né?
É, mas parece que até agora não tem sido uma grande disputa. O Ronald Leary é o grande favorito ali para left guard. O Collins tem até treinado bem, mas o Leary tá um passo acima dele. Tem uma grande química ali já com o Tyron Smith, 2 anos, os dois atuando um do lado do outro. E o Chaz Green tá machucado, né? Parece que vai perder as primeiras 6 semanas da temporada. Então o Darian Williams assumiu a vaga de o tackle reserva, né? Que entra tanto de left tackle como right tackle, caso um dos titulares se machuque.
E o roster desse esse ano vai ser muito difícil cortar qualquer jogador. A gente tá com. Eu, na minha opinião, a gente tem muito jogador bom e muito jogador que possa ser desenvolvido também pro futuro. Um dos problemas dos Cowboys ao longo dos anos tem sido a profundidade do elenco, e eu acho que esse ano a gente tem um elenco muito bom e muito profundo. O Plat já falou do Obada, provavelmente, que tá tentando lutar por uma vaga ali como defensive end.
É, parece que vão segurar ele como o Other Boy. Tá disputando com os.
Mas parece que ele tem um lugar especial ali no practice squad para jogadores internacionais. Vamos ver. Mas eu queria saber também, qual que é a pergunta? Quais as vagas no roster ainda estão em aberto? Por favor, Léo.
Cara, eu acho que tem duas vagas assim nesse. Eu pensei assim numa projeção de 53 jogadores. E eu acho que tem duas posições que o Cowboys ainda precisa achar alguém, não tem no elenco, pelo menos no momento, a não ser que apareça alguém aí durante a pré-temporada, que seria talvez um sétimo linebacker, né? O time ano passado levou 7 linebackers, às vezes leva até mais que isso, mas acho que 7 é um número ideal. O time só tem 6 vagas hoje praticamente garantidas, né? E não tem ninguém assim para essa função. E também eu acho que o time não tem um nono jogador de linha ofensiva. com a lesão do Chaz Green, você não acaba não tendo alguém para ser essa função. O Lawrence Gibson, que foi draftado na sétima rodada, está tendo grandes problemas. Acho que essas são duas vagas que ainda o Cowboys vai ter que procurar alguém nos cortes antes da temporada, se quiser levar esse número de jogadores que eu falei. Mas que está em aberto e que ainda tem grandes disputas, acho que a de quinto wide receiver, né, é uma para ficar de olho.
Ô, Plat. Plat, eu queria saber se a vaga de kick return está em aberto ainda. Explica um pouco mais, que a gente já conversou um pouco sobre isso, sobre o Dwayne Harris saindo. Mas quem tá ali na briga?
Quem está na briga são os jogadores que foram contratados, né, os undrafts. Vou até listar alguns aqui. Tem o Lucky Whitehead, né, tem o Anton Goodley, que veio de Baylor. Tem o Deontay Greenberry. Tem o George Farmer, né, que já foi cotado como um dos melhores wide receivers do college, mas não correspondeu. E tem outros, tem o AJ Jenkins, tem o Red Doom, tem o Nick Harwell, mas como o Léo disse, o favorito aí, o que tem nada melhor é o Lucky White. E acredito que, caso mantenha isso, é ele que deve retornar os kickoffs. E o Beasley chegou a treinar retorno de punch, pode ser que ele surpreenda aí e consiga essa vaga de retorno.
Falaram o McFadden nos kickoff também, mas eu não acho uma grande ideia, até porque ele é um cara que normalmente se machuca em 90% das jogadas, então não é interessante colocar ele lá para retornar. E o Dez Bryant tem treinado retornando também, né? Mas apenas punts. Pode ser que em uma ou outra situação aí de jogo ele acabe entrando para retornar. Eu não acho uma boa ideia, mas se ele tá treinando é porque os técnicos acham, então.
Boa. Vamos para o próximo tópico, que é os jogadores que podem surpreender durante a temporada, que podem ser um breakout candidate, né, que é como falam, um breakout. Vamos lá. Léo, acho que todo mundo já sabe quem você vai falar, por favor.
Qual universidade que é o jogador que eu vou falar?
Boise State.
Ah, mas tem dois, hein, que são candidatos dessa grande universidade.
Tem
Não, mas
dois.
eu vou... Tem dois, eu acho que o Plat vai falar o que eu não vou falar, hein. Eu vou falar o Tyrone Crawford, porque eu realmente. É um jogador que eu não gosto muito, mas. Brincadeira, é o meu jogador favorito do Cowboys. Mas é um cara que depois que ele mudou para o Defensive Tackle na temporada, no passado, ele evoluiu muito o jogo. Ele, como defensive end, realmente não tinha explosão e a velocidade para batalhar contra os tackles da NFL. E ele evoluiu muito e essa temporada parece que está ainda melhor, então vai ser bem interessante aí ver ele jogando nessa posição de defensive tackle. Eu acho que pode ser um grande jogador para o Cowboys e um dos principais da defesa do Cowboys nesse ano.
Plot.
Então, o Léo tá achando que eu fosse falar do DeMarcus Lawrence, né? Mas vou falar do nosso melhor tight end, Geoff Swain. Sacanagem.
Nossa, que fase, velho.
Que fase, cara.
Achei que você ia falar dobada.
O cara me roubou um sexto round, mano.
Cara, quem eu vou falar que pode ter uma breakout season, né, uma temporada espetacular, eu vou falar dois jogadores, mas de forma rápida. Eu vou falar o Joseph Randle, que eu acredito, cara, que ele tem um potencial e com bastante carregada ele tem boas chances de mostrar que pode ser um bom running back. E o Devin Street, que é um jogador que é muito elogiado pelos técnicos, pelo técnico de wide receiver, e dessa vez sendo o Dwayne Harris e ele assumindo a posição de quarto wide receiver, ele talvez possa mostrar esse potencial em campo e mostrar que ele é um bom jogador mesmo.
Mas, claro, você não acha que o Cole Beasley tem, tipo, muito mais chance de ter um breakout season do que o Devin Street? Tanto porque o que a gente vem lendo nas matérias é que o Cole Beasley vem ganhando de todo mundo a qualquer momento, quando quiser. Teve até um drive, foi um treino de two-minute warning, e três ou cinco passes do Romo foi para o Beasley, que ele está massacrando todo mundo ali.
Não, sim, eu concordo que o Beasley possa ter uma grande temporada, mas comparando a temporada que o Beasley teve e a que o Devin Street teve ano passado, e que os dois podem ter nessa próxima temporada, eu acho que a diferença ficaria muito maior em relação ao Devin Street, caso ele consiga ter uma boa temporada, né? Ele consiga mostrar o que vem impressionando os técnicos em campo. Mas eu acho que o Devin Street pode ter um salto muito melhor da temporada passada para essa do que o Beasley, que também pode melhorar, sem dúvida.
Boa. A gente falou do jogador que pode surpreender do jeito positivo. E vamos perguntar agora quem pode surpreender da forma negativa. Léo.
Cara, surpreender da forma negativa, eu acho que é complicado, mas eu acho que tem alguns jogadores que jogaram num nível tão bom ano passado que eu acho que é realmente muito difícil igualar esse nível. Vocês vão querer me bater, mas eu acho que é de muito difícil, por exemplo, o Romo ter 113 de rating de novo, 70% de passes completos, 8,5 jardas por tentativa de passe. Também acho muito difícil o Martin ser um All-Pro esse ano, apesar de achar que ele tem muito a evoluir ainda. Apesar que também é capaz que o Martin vá pro de novo. Mas que eu acho que realmente pode surpreender negativamente, eu acho que são jogadores até que podem perder a vaga. Talvez o JJ Wilcox, é um cara que não tem treinado muito bem e também tem jogadores aí como o Byron Jones que podem acabar pegando a função dele. E o Doug Free também, eu tô preocupado com ele. Não é que não acho que ele vá jogar mal, mas eu tô preocupado com essa volta de lesão dele.
Pode jogar, né?
Ele não vinha jogando, não vinha treinando bem, agora não tá nem treinando, e o Chaz Green tá machucado, o Ims é um cara que tá um tempão aí, nunca fez o impacto, perdeu pro. Esqueci o nome do cara que saiu, o Parnell, a vaga do Teco Reserva no passado, então eu tô realmente preocupado com a atuação dele e o Cowboys, que o Cowboys pode fazer caso ele não tem o mesmo nível ou realmente não consiga jogar, porque ele é um dos jogadores mais velhos do elenco do Cowboys aí, com 31 ou 32 anos.
Só, Plat, primeiro responda essa pergunta, por favor, de quem pode surpreender negativamente, por favor.
Olha, e o Léo falou que eu ia falar, né, que é o JJ Wilcox que está treinando mal, mas eu acho que uma temporada negativa pode ser pro. Eu falaria do Rolando McClain. Eu acho que esse problema de extra-campo, ele está meio conturbado, agora lesionado. Eu acho que isso pode acabar comprometendo o desempenho dele dentro de campo. Já em relação a outros desempenhos ruins, não diria exatamente ruim, mas o Léo tocou bem no ponto que é muito difícil o Romo ter uma temporada tão boa quanto ele teve ano passado. Eu realmente acho que ele vai ter uma temporada muito boa, mas do nível que ele teve em 2014, aí eu já acho um pouco difícil.
É que depende também dos números que você vai olhar, né? Eu acho que é muito difícil ele manter o nível nesses números que eu falei, como rating, percentual de passes completos e qual que foi que eu falei? O jardas por tentativa, né?
Isso.
Mas ele provavelmente vai aumentar o número de jardas, talvez o número de touchdowns, possa manter o número de interceptações. Então, assim, dependendo do que você olhar, assim, na temporada dele, ele pode acabar sendo mais decisivo pro Cowboys do que ele foi ano passado. Apesar que ano passado, em dezembro, por exemplo, ele simplesmente foi absurdo num mês que o jogo corrido não funcionou tão bem.
Qual que é a maior preocupação de vocês na temporada regular? O que pode atrapalhar os Cowboys, além de lesões? Eu acho que tipo, lesão é sempre a maior preocupação, mas vamos deixar a lesão de lado e vamos nos preocupar nos termos mais controláveis, eu acho. O que você acha que pode atrapalhar lá?
Cara, acho que a posição de running back é uma resposta meio óbvia, assim, né? Como talvez seja a maior preocupação aí de qualquer time da NFL ter perdido o jogador que foi eleito o jogador ofensivo da temporada ano passado. Mas, cara, é realmente difícil. Eu acho que o depth na posição de linebacker, eu achei que seria uma coisa que teria evoluído, mas hoje eu já tenho uma grande preocupação, porque eu também concordo com o Platt, que eu acho que o Orlando McClain não vai ter o mesmo nível do ano passado. Ele tá suspenso 4 jogos. O Chan Lee a gente não sabe se vai ficar saudável aos 16 jogos. Então, digamos que o Chan Lee perca um jogo e o McClain também perca esse mesmo jogo, a gente pode entrar em campo com um grupo de linebackers que seja aí Damian Wilson, Anthony Hitchens e Kyle Wilbur. Então não é uma coisa que inspira tanta confiança, apesar de eu gostar bastante do Wilson e do Hitchens, mas são jogadores muito novos ainda e não tem o mesmo impacto que talvez o McClain e o Sean Lee. Então essa pode ser uma posição para mim que o Cowboys não tem um grande depth. Assim como o safety também eu me preocupo caso tanto o Church como o Wilcox não rendam o esperado.
Boa, Plat?
Olha, é o que a gente estava falando antes da gravação do podcast. Eu acho que a posição de running back vai ser a maior preocupação aí do Cowboys e eu não duvidaria do time contratar um jogador veterano até o meio da temporada, assim.
Vamos falar um pouco mais do jogo dos Chargers agora. O que vocês esperam para isso? Isso que é quinta-feira, às 11 horas. É rodada dupla, inclusive antes vai ter Patriots e... Se alguém puder me ajudar.
Pré-temporada, velho. Você acha que eu sei quem
conta aqui do Patriots? Exatamente.
Bom, eu vou ver aqui, eu tô entrando aqui, calma.
Eu tô entrando aqui também.
Vamos ver quem é mais rápido.
Não tá aqui, não é, né? Dá calma.
Mas de qualquer forma, enquanto vocês ficam aí, o jogo é contra o Chargers, vai ser em San Diego, como o Cowboys faz todo ano. A pré-temporada em Oxnard, né, ali na Califórnia. O Cowboys pega o trem, vai para San Diego, joga ali no Qualcomm Stadium. E acho que é o terceiro ano já que o Cowboys vai jogar em San Diego.
É Patriots e Packers.
Isso.
Mas é isso, o Cowboys vai jogar de novo. O Cowboys perdeu, acho que os dois últimos, mas não que isso faça alguma diferença.
Ano passado a gente ficou 0-4 na pré-temporada e daí tinha retardado mental que achou que a gente ia ficar 6-10 na temporada regular. Então vamos ter calma com o recorde aí da pré-season, porque isso pode não influenciar na temporada regular.
Esses pessimistas são foda, né, Léo?
Esses caras, pô, 6-10. Teve cara que depois que o Cowboys perdeu pro Niners, falou que ia perder pro Titans também. Tá de sacanagem, né?
E ainda postou isso no podcast, né? Foda.
Meu Deus, eu tenho vergonha desses caras.
Mas vamos aí, temos que respeitar a opinião de todo mundo aqui no Bolsa Brasil também, né? Vamos pensar assim, temos que manter a cabeça aberta. Jogador pra ficar em olho, por favor, rapidinho, Léo.
Pra esse jogo contra o Chargers? É. Cara, eu acho que o Gus Johnson é um cara que esse ano pode ser o Ryan Williams do ano passado, aquele cara que vai ter uma boa pré-season, todo mundo fica, será que a gente consegue segurar ele pro elenco, não sei o que. Mas realmente eu acho que ele não tem chance, ele vai ser como o Ryan Williams foi ano passado, cortado, e talvez um jogador de practice squad aí. E eu também gostaria de ficar de olho no Nick Harwell, que é um wide receiver aí, que tem impressionado aí também junto com o Luke White, talvez seja o segundo dos que disputam aí a vaga pra a última vaga de wide receiver no elenco.
Plat?
Olha, eu acho que um jogador para ficar de olho são, na verdade, dois, mas que brigam pela mesma posição, que é de terceiro quarterback, o Dustin Vaughn e o Jamel Showers. Eu acho que o Vaughn precisa mostrar que evoluiu, que passou essa temporada toda aprendendo com o Romo. Eu acho que essa pré-temporada tem que mostrar que realmente evoluiu, senão ele vai ser cortado. E o Jamel Showers, que está mostrando evolução, se ele realmente mostrar um bom jogo nessa pré-temporada, talvez o Cowboys possa até manter ele como terceiro quarterback, como fez com o Vaughn, por que não? E o Eden,
ele vai ficar todo ano esse ciclo de, esse ano você é o terceiro quarterback, a gente corta no que vem, aí entra outro.
Aí tem que ver. Esse é o problema, né? Porque o Cowboys tem que ver se realmente confia no cara pra evoluir ou não.
É que eu concordo com o que você falou do Vaughn ter que mostrar a evolução, mas aqui tem uma coisa que é foda, que o terceiro quarterback ele não joga, né? Ele não acrescenta em nada ao teu time praticamente, porque ele se leva, é como se você levasse um roster de 52 jogadores, porque ele só vai jogar quando o teu titular se machucar, ele vai ficar como reserva ainda. Então ele é realmente um cara que não ajuda no teu elenco em quase nada e tem que ser, como você falou, um cara que você realmente acha que vai ser um cara, alguma coisa no futuro, um Tony Romo no futuro, pra poder segurar.
Eu vou ficar de olho no Joe Ross, que é um cornerback vem sendo muito bem falado pelos comentaristas dos Cowboys. Então é isso, galera, a gente vai ficando por aqui hoje. Eu só vou dar 30 segundos pro Plat falar, mandar um beijo pra ele que tá, saiu da pista, começou um relacionamento sério com a Glenda. E, por favor, manda um beijo aí, Plat, pra ela. Dá uma moralzinha.
Tem que dar, né, cara? Então, comecei a namorar quinta-feira. Mentira, foi sexta-feira. Mas é
Já
isso.
perdeu moral, né?
Já perdeu a
Só
moral.
perdi que
Menina,
começou.
agora tem que focar no Léo, que o menino é o cara mais bonito desse podcast agora. Todo mundo. Agora o Léo
Agora.
pegou o posto aí do mais bonito.
Não. A concorrência é complicada. Não é muito complicada, né? Mas tirando isso, tamo aí.
Eu me tiro da competição, porque não dá nem pra competir com vocês, vocês são feios. Mas entre os dois, agora o Léo tomou o posto de menos feio, né?
Porra.
Agora que eu parei de competir, agora vocês vão ter alguma chance, né? Mas, enfim,
Pegava
Glenda, um beijo.
ninguém, mas demorou, é isso aí, galera. Semana que vem vai ter mais resumo do jogo do Chargers e pro próximo jogo da pré-temporada, que eu nem sei qual é.
São Francisco.
São Francisco, NFL tá de volta, eu não podia estar mais animado e sei que você também não poderia estar mais. Uma boa noite, uma boa tarde ou um bom dia pra você. Até a semana que vem. Falou!
Valeu!
Falou!